Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Neste momento lá fora estão 9 graus. Convosco aqui no Estúdio 8 da Voz da América, na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. E estes são os títulos das notícias internacionais. Neste momento, Blinken regressa a Washington sem acordo para cessar fogo em Gaza. Netanyahu diz que Israel está prestes da vitória. A 13 refugiados sudaneses morrem afogados ao tentarem chegar à Europa. 27 outros estão desaparecidos. E, como sempre, a nossa primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola, onde, no Parlamento, o MPLA rejeita pedido de discussão de tratamento desigual nos meios de informação estatais.
A bancada parlamentar do MPLA, ao chamar essa iniciativa da UNITA, só prova que é conivente, comunicação social é dirigida pelo partido governante. Só assim se justifica.
Bento Bemba acusa o MPLA de não respeitar o acordo de cabinda que ele assinou, ao mesmo tempo diz não acreditar numa iniciativa da UNITA para resolver o conflito em clave.
O responsável de toda essa desordem é o próprio governo. O meu compromisso é que ele não consegue responder. Quem pode dar credibilidade a essa declaração da UNITA? Somente aqueles que não conhecem a UNITA.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Estado americano Antony Blinken regressou a Washington sem conseguir um acordo de cessar-fogo para a guerra em Gaza. Blinken deslocou-se à Arábia Saudita, Catar, Egito e Israel e, durante a sua visita ao movimento Hamas, apresentou uma contraproposta a um acordo apresentado pelos mediadores. Essa contraproposta foi rejeitada por Israel. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que a proposta iria permitir que o Hamas permanecesse no poder. Blinken disse que algumas das propostas do Hamas não são aceitáveis, mas acrescentou haver espaço para mais negociações. Uma destacada entidade do Hamas disse que uma delegação do movimento se encontra no Egito para mais negociações com entidades deste país e do Catar. Blinken apelou a Netanyahu para não deixar que o desejo de vingança pelo ataque de 7 de outubro não sirva de guia para as ações israelitas. Entretanto, forças israelitas bombardearam hoje áreas na cidade de Rafah, onde mais da metade da população de Gaza se refugiou. Pelo menos 11 pessoas morreram nos bombardeamentos contra duas casas. Tanques israelitas atacaram algumas áreas a leste da cidade. Repetidos ataques dos Estados Unidos contra grupos armados apoiados pelo Irã, sediados em território iraquiano, poderão levar o governo a cancelar a missão militar dos Estados Unidos no país, disse um porta-voz do primeiro-ministro iraquiano. Ontem, os Estados Unidos disseram ter levado um ataque que resultou na morte de um comandante do grupo Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irã, que Washington acusou de ter levado a cabo ataques contra forças americanas. O porta-voz iraquiano disse que as ações americanas estão a tornar-se num fato de instabilidade que ameaça envolver o Iraque num ciclo de violência. No Irã, um porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros descreveu o ataque americano como um exemplo claro de terrorismo estatal e uma violação da integridade territorial do Iraque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ter se reunido com o comandante do exército e general Valery Zaluzny, a quem afirmou ter chegado à altura de mudanças na liderança das Forças Armadas. Há várias semanas que se especulava o afastamento do general após desacordos públicos sobre a guerra com a Rússia. O general disse, por seu turno, ter tido uma importante e séria conversa com o presidente, acrescentando que foi tomada a decisão de mudar as táticas e estratégias do combate. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que vai discutir amanhã com o presidente Joe Biden o fortalecimento do apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Isto numa altura em que há notícias de crescentes dificuldades logísticas da Ucrânia na guerra contra a invasão russa. O Congresso americano, contudo, tem pedido a aprovação de mais ajuda para a Ucrânia. 13 imigrantes ilegais sudaneses morreram quando o barco em que tentavam alcançar a Europa se afundou ao largo da Tunísia. O número de vítimas poderá ser bastante maior, pois 27 outras pessoas são dadas como desaparecidas. Um porta-voz da cidade costeira de Mostar disse que 2 dos 42 imigrantes que se encontravam a bordo sobreviveram. O porta-voz disse que os imigrantes foram provavelmente vítimas de exploração no caso de tráfico de seres humanos. As vítimas eram refugiados do Sudão que estavam registrados como tal na Agência de Refugiados da Organização das Nações Unidas. Ministros de Negócios Estrangeiros dos países da África Ocidental reuniram-se hoje de emergência para discutir a situação do Senegal e a disputa com 3 países onde militares assumiram o poder em golpes de Estado. O Conselho de Segurança e Mediação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDEAO, disse que os ministros iriam discutir questões políticas e de segurança atuais na região.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Uma vez mais, o maior partido da oposição, a UNITA, tentou levar a discussão no Parlamento a questão do tratamento desigual dos partidos políticos na imprensa estatal. E mais uma vez, o MPLA, fazendo uso da sua maioria, votou contra a iniciativa. Manuel José.
A UNITA apresentou como argumento os últimos acontecimentos de sábado último, em que os líderes do MPLA e da UNITA estiveram em locais diferentes, João Lourenço do MPLA em Luanda e Adalberto Costa Júnior em Cabinda, e a mídia estatal terá inclinado a sua atenção ao chefe do MPLA e nada ao chefe da UNITA. A iniciativa foi chumbada preliminarmente pelo voto da maioria da bancada do MPLA. A UNITA diz que não se surpreendeu. Joaquina foi a deputada pelo grupo parlamentar da UNITA.
Que estamos numa ditadura e a ditadura age em função de ações. E uma das ações é aquela que o regime demonstrou, mesmo perante as evidências, mesmo perante os fatos de ter a violação da Constituição e da lei. Estamos numa ditadura e, para quem tinha dúvidas, as evidências aí estão.
Mas isto, segundo o responsável da oposição, não vai fazer recuar a UNITA.
Nós vamos continuar até que a ditadura seja vencida. E quem acha que deve regredi-lo para os tempos remotos que ninguém quer retroceder para lá, vai se dar mal. Para nós, vamos trabalhar no sentido de se inverter o quadro.
A Voz da América tentou falar ao telefone com 2 parlamentares do MPLA, mas não foi bem sucedido. Um deles, o deputado António Paulo, pela bancada maioritária, que leu o documento justificando o chumbo de sua bancada, não nos atendeu o telefone. Rui Malopa, do PRS, diz que esta postura dos órgãos de comunicação social do Estado é recorrente em tratar de forma desigual os partidos na oposição em relação ao MPLA. Mas,
em relação a essa proposta da UNITA, nós votamos a favor da discussão. Nós gostaríamos que o assunto fosse discutido, sim, de forma aberta. Então, infelizmente. Nós somos daqueles que partimos do princípio de que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Há de furar.
Makuta Nkondo é jornalista e já andou lá dentro da Assembleia Nacional. Diz que tem razão a UNITA, mas não adianta, que não muda.
A imprensa estatal, aquilo pertence ao MPLA. A UNITA tem razão de reclamar, mas em vão. Nunca vão mudar. É aquele provérbio. Seme sanduze andombe voyanqueo mana sabuni emasa. Procurar esbranquear a cara de um macaco. Você vai acabar a água e o sabão. Não muda, não vão mudar.
O jornalista Lídio Manuel também atribui razão à UNITA e estende a sua crítica à ERCA.
A bancada parlamentar do MPLA, o Xumari, essa iniciativa da UNITA só prova que é conivente. A comunicação social é dirigida pelo partido governante. Só assim se justifica, não debater um assunto, não é, dessa natureza. E também aqui dia que ele chamar a atenção, a própria ERCA, que deveria fazer um pronunciamento, mas que está remetido ao silêncio. Também prova de que a ERCA chega também a fazer o jogo do poder. Não se admite que tenha que se dar muito mais cobertura a um partido em detrimento dos outros.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Como nós noticiamos há dias, a UNITA diz que vai levar ao Parlamento uma iniciativa para resolver o diferente cabinda, pois agora as manobras políticas em torno da questão conhecem um novo desenvolvimento. O general António Bento Bembo, numa aparente ruptura com o MPLA, acusa o governo de não respeitar os compromissos que assumiu no memorando de entendimento para a paz em Cabinda, de que ele foi co-signatário em 2006 na província angolana do Namibe. Mas Bento Bembo diz também não confiar na UNITA para resolver o conflito. Venâncio Rodrigues.
Depois de ser acusado de ter traído a causa dos cabindas quando aderiu ao partido no poder, o general na reserva diz agora que o governo é o principal responsável pela não conclusão daquele acordo, o que está a dar aso a novas iniciativas de paz para Cabinda. O general na reforma assegurou que o memorando não pode, de forma nenhuma, ser anulado por ninguém ou deixar de existir, mas insiste que o governo assumiu compromissos e não quer respeitar. O presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo considera uma aventura a eventual proposta da autonomia pretendida pelo líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior.
O responsável de toda essa desordem é o próprio governo. Assumiu compromissos que ele não consegue responder, ou devo dizer que ele não quer respeitar. Você sabe que o memorando de entendimento foi assinado, passamos na fase de implementação, apenas o governo cumpriu a parte da integração, portanto, dos quadros da FCD, dos ex-militares da FCD, nas Forças Armadas, da Polícia Nacional, as instituições, portanto, do Estado angolano. Mas o memorando é um conjunto de várias disposições que o governo deveria respeitar. É o governo que é o responsável de toda essa confusão que se resiste em Cabinda, mesmo esses partidos que vão fazendo essa confusão. UNITA não tem formas. Quem pode dar credibilidade a essa declaração da UNITA? Somente aqueles que não conhecem a UNITA. Não é? Nós vivemos nas matas, nós lutamos, inclusive, com o líder da UNITA. Por que, nós não nos entendemos com o líder? São piores falsos que existem, eu devo dizer isso.
Bento Bembe foi na última legislatura deputado e membro do Comitê Central do MPLA. Antes tinha sido nomeado ministro sem pasta e mais tarde secretário de Estado para os Direitos Humanos. O sociólogo e académico João Lucombo Zatuzola admite que a nova postura de Bento Bembe seja o resultado de alguma desilusão, não só em relação aos acordos, mas também às promessas que terá recebido do governo.
Os acordos na política dependem daquilo que interessa uma parte como uma outra. Agora, é preciso analisar o fundo dos acordos escritos entre o Fórum Cabindês para o Diálogo e o partido no poder. Mas o que é certo, ao integrar-se no MPLA como membro, quando ele estava a gozar dessas regadias, não denunciava esses acordos. Talvez por estar fora, até prova do contrário, não sei quais são as responsabilidades que ele tem agora, ele se sente desiludido daquilo que contava esperar nos acordos que assinou. Se tivesse denunciado isso quando estivesse lá, estaria de acordo. Mas agora que ele está fora, talvez as coisas mudaram de cor.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na cidade do Cabo, duas companhias assinaram um contrato de vários anos para o uso da linha de caminhos de ferro do Lobito para a exportação de minerais da Zâmbia. João Santa Rita.
O acordo foi assinado pelas companhias Trafigura e o Complexo de Cobre Camoa Kakula para o transporte de minérios através dessa via por um mínimo de 6 anos. Esse complexo é uma joint venture das companhias Ivanhoe Mines e Zijing Mining. O acordo é o primeiro longo prazo a ser assinado para o uso dessa via de exportação, que vai conhecer grandes investimentos nos próximos meses e anos, com a ajuda de um investimento americano de vários milhões de dólares. A Trafigura disse que antes do fim desta década, a exportação anual por essa via deverá atingir 1 milhão de toneladas e a companhia terá autorização para exportar até 450 mil toneladas anualmente a partir do próximo ano. O complexo de cobre Camoa Kakula terá o uso mínimo de 120 mil toneladas e um máximo de 240 mil toneladas de produtos de cobre a partir de 2025. Este ano A companhia irá exportar por essa via 10 mil toneladas. O co-diretor executivo da Ivanhoe Mines, Robert Friedland, disse que o corredor, e citamos, rapidamente a tornar-se numa das rotas de transportes mais importantes para o mundo do metal vital de cobre. Recordemos que em 2022, um consórcio composto pela Trafigura, a Mota-Engil e a Vectoris receberam uma concessão de 30 anos para a operação, administração e manutenção da linha de caminhos de ferro do Lobito e do Porto de Minerais do Lobito. Os governos de Angola, República Democrática do Congo e Parceria para Investimentos de Infraestrutura dos Estados Unidos estão envolvidos no projeto de modernização e reparação do corredor do Lobito. Prevê-se um investimento de mais US$ 500 milhões durante o período de concessão, com um potencial investimento de pelo menos US$ 250 milhões dos Estados Unidos. Esse investimento irá renovar secções da linha de caminhos de ferro e outras infraestruturas associadas a isso e também assegurar a compra de 1.500 vagões e 35 locomotivas.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português. São neste momento 12:16 aqui em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada na onda média 1530, na onda curta 17.655 e 13.630. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Fique connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o convidado de amanhã, sexta-feira, é Mónica Ferro. Ela é do Fundo das Nações Unidas para a População e vamos falar da mutilação genital feminina. O nosso número do WhatsApp, voltamos aqui a recordar, mais 1-202-251-9466. O Supremo Tribunal restituiu o antigo Ministro de Transportes, Augusto Tomás, que estava em liberdade condicional desde dezembro de 2022, a liberdade definitiva e incondicional. Augusto Tomás, que esteve em prisão efetiva desde 2018, foi condenado pelo Supremo em agosto de 2019 a 14 anos de prisão. A sua libertação está de acordo com a lei, dizem os juristas. Mais dados aqui com o Coco Mucuta.
Condenado a 14 anos de prisão maior em 2019, Augusto Tomás foi julgado no conhecido caso Conselho Nacional de Carregadores, pena que foi reduzida pelo plenário do Tribunal Supremo a 7 anos e 1 mês de prisão, terminava, segundo o acórdão, no passado dia 10 de janeiro, pelo que lhe foi restituída a liberdade incondicional. Tomás encontrava-se até esta quarta-feira em liberdade condicionada a residir em Luanda e obrigado ao pagamento total da indenização a que foi condenado. Entretanto, reagindo à liberdade incondicional de Augusto Tomás, o jurista e professor Domingos Eduardo afirma que, do ponto de vista constitucional e legal, não há qualquer problema.
O arguido é restituído à liberdade com o cumprimento da pena. Do ponto de vista constitucional e legal, não há aqui qualquer problema. A leitura que pode-se fazer é política, obviamente, que dentre os vários, o bode expiatório foi Augusto Tomás, que agora está em liberdade, o que dá aqui aos que ficaram a impressão de que a justiça funciona, quando na verdade existem situações de profundidade que devem ser analisadas.
Outro jurista e professor, Pedro Capracata, entende que o julgamento do antigo ministro dos Transportes serviu apenas para encantar a comunidade internacional.
Fora do país, satisfaz isso também o Estado americano. O governo americano fica também entendido de que em Angola a corrupção está sendo combatida, porque um ministro que havia sido julgado e condenado cumpriu a pena que foi aplicada e saiu. E então outros estados a ser julgados.
Caparacata diz que a estratégia destes processos visam única e simplesmente encontrar um novo figurino para a continuidade do poder pelo mesmo grupo político.
Os processos que estão a ocorrer visam apenas encontrar um novo figurino político para a continuação do poder nas mãos da mesma casta.
Augusto Tomás foi condenado pelos crimes de peculato, de violação de normas de execução do plano de orçamento sob forma continuada, de abuso do poder sob forma continuada e de participação econômica. O antigo ministro dos Transportes foi absolvido dos crimes de branqueamento de capitais, associação criminosa e de crime de participação em negócios por falta de provas. Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com uma lição. Quem com penaltis mata, com penaltis morre. Foi isso que aconteceu ontem à África do Sul, que nos quartos de final tinha eliminado o Cabo Verde por penaltis. Ontem foi eliminado pela Nigéria por penaltis. Isto após o jogo ter terminado empatado a um golo e, por menor curioso, esses dois golos também apontados por penalti. Nigéria, Super Águias, agora vão defrontar na final a equipa da casa, os Elefantes, a Costa do Marfim, que escapou da fase de grupos por milagre, está agora na final, depois de bater ontem a República Democrática do Congo por 1-0. E vejam lá que nessa fase de grupos a Nigéria e a Costa do Marfim estiveram frente a frente, a Nigéria venceu por 1-0 com um golo de penalti. Após a fase de grupos, a Federação Marfinense despediu, mandou para a rua o treinador francês Jean-Louis Gasset e o antigo internacional Emerson Faé assumiu o cargo interinamente. Parece que foi uma decisão boa. Super Águias contra Elefantes na final. Costa do Marfim já venceu o Campeonato Africano duas vezes. Nigéria já ganhou 3. No sábado, a África do Sul e Congo Democrático jogam para o terceiro lugar e ninguém sabe porque é que continuam a fazer isso. E da Taça das Nações Africanas, vamos para a Taça da Ásia, onde a seleção do Qatar, anfitriã desta competição e atual detentora do título, venceu a congénere do Irão por 3-2 e qualificou-se para a final. No sábado, portanto, Qatar vai tentar revalidar o título conquistado em 2019 perante a surpresa da competição, a Jordânia, que nas meias-finais afastou a Coreia do Sul. E agora vamos para Portugal, para os jogos da Taça. Hoje, Benfica tem pela frente o Vizela, vitória de Guimarães o Gil Vicente. Ontem, o jogo entre o Porto e Santa Clara foi adiado devido ao mau tempo. Sporting bateu a União do Leiria por 3-0. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Um jogo que nós sabíamos que podia ser complicado, mas nós fomos muito competentes ao longo do jogo, num jogo onde nós podíamos ter feito mais golos, mas não sofremos e fizemos 3 e, portanto, acho que é uma vitória justa.
Já o treinador do União de Leiria, Vasco Botelho da Costa, estava triste, mas satisfeito ao mesmo tempo.
Em relação ao resultado, há muito pouco a dizer. Penso que é uma vitória justa de uma boa equipa. Mas os nossos jogadores têm que estar satisfeitíssimos por aquilo que fizeram.
Era o treinador da União de Leiria de Portugal que ontem perdeu com o Sporting por 3-0 para a Taça de Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks, que perdeu frente ao Boston Celtics, que comanda a Conferência Leste. Derrota por 125-117. Bruno Fernando, que muitas vezes não joga, fez o seu segundo jogo consecutivo. Jogou 12 minutos, marcou 9 pontos. Atlanta Hawks estão em décimo lugar nessa mesma conferência, a Conferência Leste. Ontem houve algo que esta época tem acontecido muito, muito raramente. Detroit Pistons, que já estabeleceu um recorde de mais derrotas seguidas, ontem ganhou, vejam lá, ao Sacramento Kings, 133-120. Pistons mantém-se em último lugar na Conferência Leste, onde em 50 jogos só ganhou 7, mas perseguem os penúltimos, a equipa aqui da casa, o Washington Wizard, que só ganhou 9 e ontem esteve em ação contra o Cleveland Cavaliers. Washington jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, perdeu, claro está, 114-66. A sova da noite foi dada pelo Golden State Warriors, que deu uma surra ao Philadelphia, 127-104.
E vamos agora até Moçambique, onde no norte do país uma rebelião armada islâmica em Cabo Delgado parece estar a alargar-se, Ramos Miguel.
A província de Cabo Delgado está a ser assolada por uma nova vaga de ataques jihadistas, vista como uma ação reativa da insurgência, por detrás da qual está o fato de estar iminente o anúncio da retomada do projeto de gás da Total Energia em Palma, num contexto em que, eventualmente, existem forças locais e externas que não estão interessadas em que o projeto avance. O analista político Fernando Lima diz que os rebeldes se espalharam agora por um território mais alargado porque sabem que a performance operacional das tropas moçambicanas e da SADC é muito menor. Em breve, a força da SADC vai terminar sua missão em Moçambique. Lima afirma que, do ponto de vista tático, os ataques jihadistas mostram também que as diversas forças no terreno, que são supostas dar uma resposta direta ao jihadismo em Cabo Delgado, ainda não estão preparadas para o fazer.
Portanto, o seu performance operacional é muito menor do que era, porque, inclusive, as ações que noticiamos são exatamente na área da responsabilidade da SADC.
Para Fernando Lima, são os mesmos problemas que sempre aconteceram. Falta de meios para enfrentar o jihadismo.
Significa que é preciso um melhor serviço de recolhas de informação e uma base melhor para operações. Isso significa também que há meios importantes que estão a faltar, nomeadamente uma força naval e força aérea. Por determinadas operações é preciso haver força aérea.
São meios que, segundo aquele analista, podem ser rapidamente colocados numa determinada zona.
Porque nesta ação muito concreta, os grupos eram muito dispersos e a disponibilidade de forças não é para fazerem estes desdobramentos por todos os lados. Teoricamente, sim, deveria haver esses desdobramentos, mas na prática não há essa capacidade porque não há meios de fazer todos estes desdobramentos.
E o Gé de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigada. Nós estamos-nos a aproximar do início da nossa segunda meia hora de emissão. Neste momento aqui é meio-dia e 27. Na segunda parte e na terceira, portanto, na próxima hora, vamos ter connosco o Amâncio Miguel. Amâncio, o que é que temos a destacar?
Voltaremos, tal como disse a Ana, a falar da situação em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Temos duas notícias que são paralelas, assim digamos, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, que têm a ver com a violência nas escolas, o que preocupa os pais. Também teremos uma notícia que é aqui dos Estados Unidos, que de facto ainda está a desenvolver, que tem esta questão de ter o nome do presidente Donald Trump, do ex-presidente Donald Trump, no boletim de voto para as eleições de novembro.
Sobretudo é o caso do Colorado. A audiência, pelo menos, terminou ou houve um interregno agora há poucos minutos. Neste momento, Donald Trump aproveita para falar exatamente sobre o que ali se discutiu e, segundo o que eu tenho estado a ouvir aqui, os analistas dizem que tudo parece que vão considerar improcedente, não é? O termo improcedente, a decisão do Colorado de excluir o nome do ex-presidente do boletim de voto para as eleições presidenciais de novembro. Portanto, este é um assunto que nós vamos aqui continuar a acompanhar.
Mushima katundu kala jikango maputu pala kubingo sawidi ya monami mama falo.
Welelelele, lele, yonuale.
Ayu welele, Santana mama falo.
Welelelele, mama falo.
Weekend, weekend, wanuale. Saiu bem cedo pela madrugada, nas costas leva o filho doente. Caminha apressada ao longo da estrada, seu destino é Mushima como toda a gente. Seus pensamentos estão na jornada, tem a Santana amiga para ajudar. Pensa que
São 12:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América no Som. Está connosco o Bob Bass, a realização é de Jaime Faria. Eu sou a Mães Miguel. A Ana Guedes volta dentro de instantes para as notícias. Uma vez mais, boa escuta. E nas notícias iremos destacar que Blinken regressa a Washington sem acordo para cessar fogo em Gaza. Netanyahu diz que Israel está prestes à vitória. 13 refugiados sudaneses morrem afogados ao tentar chegar à Europa. Estes e outras notícias em destaque nos próximos minutos. Somos a Voz da América desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, o nosso próprio retransmissor. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202-251-9466. 12:31 e 30 segundos. De seguida, Ana Guedes apresenta as notícias do mundo.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, regressou a Washington sem conseguir um acordo de cessar-fogo para a guerra em Gaza. Blinken deslocou-se à Arábia Saudita, Catar, Egito e Israel e, durante a sua visita, o movimento Hamas apresentou uma contraproposta a um acordo apresentado pelos mediadores. Essa contraproposta foi rejeitada por Israel e o primeiro-ministro israelita, Netanyahu, disse que a proposta iria permitir que o Hamas permanecesse no poder. Blinken disse que algumas das propostas do Hamas não são aceitáveis, mas acrescentou haver espaço para mais negociações. Uma destacada entidade do Hamas disse que uma delegação do movimento em contas no Egito para mais negociações com entidades daquele país e do Qatar. Blinken, entretanto, apelou a Netanyahu para não deixar que o desejo de vingança pelo ataque de 7 de outubro sirva de guia para as ações israelitas. Repetidos ataques dos Estados Unidos contra grupos armados apoiados pelo Irão, sediados em território iraquiano, poderão levar o governo a cancelar a missão militar dos Estados Unidos naquele país, disse porta-voz do primeiro-ministro iraquiano. Ontem, os Estados Unidos disseram que levaram a cabo um ataque, do qual resultou a morte de um comandante do grupo Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irão, e que Washington acusou de ter levado a cabo ataques contra as forças americanas. O porta-voz iraquiano disse que as ações americanas estão a tornar-se num facto de instabilidade que ameaça envolver o Iraque num ciclo de violência. Enquanto isso, no Irão, um porta-voz do Ministério dos Estrangeiros descreveu o ataque americano um exemplo claro de terrorismo estatal e uma violação da integridade territorial do Iraque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que reuniu com o comandante do exército, general Zaluzhny, a quem afirmou ter chegado à altura de mudanças na liderança das Forças Armadas. Há várias semanas que se especulava no afastamento do general após acordos públicos sobre a guerra com a Rússia. O general disse, por seu turno, ter tido uma importante e séria conversa com o presidente, acrescentando que foi tomada a decisão de mudar as táticas e as estratégias de combate. O ministro da Defesa ucraniano disse, entretanto, que foi tomada uma decisão para mudar a liderança militar. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que vai discutir amanhã com o presidente Joe Biden no fortalecimento do apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. 3 imigrantes ilegais sudaneses morreram quando o barco em que tentava alcançar a Europa se afundou ao largo da Tunísia. O número de vítimas poderá ser bastante maior, pois 27 outros estão dados como desaparecidos. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países da África Ocidental, a CDA, reuniram-se hoje de emergência para discutir a situação no Senegal e a disputa com 3 países onde os militares assumiram o poder em golpes de Estado. O Conselho de Segurança e Mediação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental disse que os ministros iriam discutir questões políticas e de segurança atuais na região. O Burkina Faso, Mali e Níger anunciaram recentemente que tinham decidido abandonar a CDA.
12:35 aqui em Washington. Obrigado, Ana Guedes, para as notícias. Teremos mais notícias na terceira parte. Vamos para já ao espaço de reportagem. A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, está a ser assolada por uma nova vaga de ataques considerados jihadistas, vistas como uma forma reativa daquela insurgência, por detrás da qual está o facto de estar iminente o anúncio da tomada do projeto de gás da Total Energies em Palma, também em Cabo Delgado. Reportagem de Ramos Miguel.
O analista político Fernando Lima diz que os rebeldes se espalharam agora por um território mais alargado porque sabem que a performance operacional das tropas moçambicanas e da SADC é muito menor. Em breve, a força da SADC vai terminar sua missão em Moçambique. Lima afirma que, do ponto de vista tático, os ataques jihadistas mostram também que as diversas forças no terreno, que são supostas dar uma resposta direta ao jihadismo em Cabo Delgado, ainda não são preparadas para o fazer.
É muito menor do que era, porque inclusive as ações que noticiamos são exatamente na área da responsabilidade da SAME.
Para Fernando Lima, são os mesmos problemas que sempre aconteceram. Falta de meios para enfrentar o jihadismo.
Significa que é preciso um melhor serviço de recolhas de informação e uma base melhor para operações. Isso significa também que há meios importantes que estão a faltar, nomeadamente uma força naval e força aérea. Por determinadas operações é preciso haver força aérea.
São meios que, segundo aqueles analistas, podem ser rapidamente colocados numa determinada zona.
Porque nesta ação muito concreta, os grupos eram muito dispersos e a disponibilidade de forças não é para fazerem estes desdobramentos por todos os lados. Teoricamente, sim, deveria haver esses desdobramentos, mas na prática não há essa capacidade porque não há meios de fazer todos esses desdobramentos.
E os jihadistas sabem dessas limitações.
Por isso mesmo se espalharam num território muito alargado para criar, digamos, esta situação de não resposta em relação às suas ações, que de acordo com a propaganda eram ações de disseminação do islamismo, porque na maior parte das situações não houve confrontações violentas, quer militares, quer ações violentas contra a população.
E aparentemente os jihadistas têm apoio da população nesta zona.
Isto é uma zona de grande influência islâmica e onde os jihadistas têm apoios, têm elos de ligações familiares e, portanto, torna mais difícil uma ação e, como sempre se diz, as ações das forças governamentais não podem ser apenas militares, têm que ser de outra natureza.
Em sua opinião, essas ações podem adiar, digamos, o anúncio da retomada do projeto de gás?
Até agora não, mas se estas ações se multiplicarem no terreno e se o performance das forças moçambicanas e das forças internacionais não for bom, isso certamente que levantará pontos de interrogação em relação à retomada do projeto.
E o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que, face à situação, foram já tomadas medidas operativas imediatas.
Envolvem a ocupação e consolidação de posições estratégicas em Mukojo, Pangani e Kitirajo. As forças de defesa e segurança têm como última finalidade negar a penetração e mobilidade dos terroristas pelo mar, incluindo o seu reabastecimento através das ilhas adjacentes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, o presidente da Total Energies, Patrick Poyane, indicou que a multinacional espera reiniciar as atividades na bacia do Rovuma, na província moçambicana de Cabo Delgado, até o final deste ano, mas acrescentou que a Total está a monitorar todo o cenário para evitar um regresso forçado. O projeto de construção de uma fábrica a produzir e exportar gás natural foi suspenso em março de 2021 devido à insegurança gerada pelos ataques terroristas. Desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América de Moçambique. Vamos a São Tomé e Príncipe, de onde Oscar Medeiros reporta que há relatos de presença de estranhos e da circulação de drogas e armas brancas no estabelecimento de ensino secundário do país. A situação inquieta os pais, que exigem mais ação das autoridades, nomeadamente um reforço da segurança e cumprimento do regulamento interno. Oscar.
No maior estabelecimento de ensino pré-universitário de São Tomé, os alunos relatam que os próprios seguranças são os maiores promotores da insegurança.
Segurança chega, diz para todo aluno sair para fora. Agora, se aluno é aluno, ele vai sair para fora. Como se ele é aluno, ele deve dar no recinto escolar. Um meu amigo diz que ele não vai sair. Segurança vai unir com outro segurança, vem para agredir. Como ele vem para agredir assim, todos nós também juntamos também para agredir ele também.
Dou o guarda um pouco razão, porque quando é muitos alunos também para cima do guarda, ele sozinho mesmo não aguenta.
Às vezes é só um guarda para todos esses alunos.
Aí mesmo se for dois, três, a quantidade de alunos aqui no liceu é demais.
Os alunos denunciam também a presença constante de estranhos no recinto escolar.
Muitos militares vêm, ficam a andar, subir e descer em cara, chamar as alunas. Não é seguro. Eles não estudam aqui, como eles podem entrar aqui? A gente não sabe o que, é que eles podem vir fazer, podem vir nos assaltar.
Não sente nada segura?
Não, não.
E os seguranças que existem aqui não protegem as pessoas?
Não, eles não trabalham.
O professor de língua portuguesa, Valdemar Viegas, lamenta a circulação entre alunos de armas brancas e outras coisas ilícitas.
Como uso de substâncias psicotrópicas. Porque atualmente nós sabemos que o país, como eles mesmos dizem, o país está aberto. E como o país está aberto, cada um faz o que quer. Estão a confundir liberdade com libertinagem, democracia com anarquia, e então ninguém mais quer tomar medida. Para não ser conotado de mal. Então, todos querem fingir que são boas pessoas, deixando tudo andar do jeito que está. E, assim sendo, é a sociedade que temos.
A direção do ensino secundário, técnico e profissional, através do seu responsável, Nelson Fernandes, garante que o Ministério da Educação está a equacionar uma solução para o clima de insegurança nas escolas.
Estamos preocupados com a situação, porque já tornou um limite tal que preocupa não só o Ministério, como toda a sociedade. Daí que nós, juntamente com os parceiros, estamos a falar particularmente da Unicef, estamos a trabalhar num regulamento que é para debelar esta situação.
Mas também deixa críticas aos pais encarregados de educação.
No final de cada período, nós fazemos um balanço com os pais encarregados de educação. E hoje em dia, numa turma de 50 alunos, aparece 3, 2 pais encarregados de educação. Para dizer que próprios pais encarregados de educação não estão envolvidos, não estão engajados naquilo que é a educação dos seus filhos.
O presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação, Micael Barros, refuta as críticas.
Isso é um fenómeno que está a vir já há mais de uma década. Ok, o quê? Que ministério está a fazer, qual é a política que está a fazer para tentar ultrapassar essa situação? Ninguém está a fazer nada.
Sobre o regulamento interno, Barros defende que é necessário dar autonomia aos diretores das escolas para que seja realmente posto em prática.
E esse regulamento ele deve funcionar. Enquanto ele não funcionar, obviamente que vamos ter esse problema de insegurança na escola, porque esse regulamento ele mostra os direitos e deveres dos alunos, dos professores, dos seguranças próprias e tal, e quando há coisas dessa, ele até mostra o caminho como é que deve ser a resolução de problemas que acontecem.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, de São Tomé, para Cabo Verde. Situação similar é vista nas escolas, tal como reporta o Eugênio Teixeira, diz que há briga de grupos rivais de alunos no Liceu Olavo Muniz, no Sal, levanta debate sobre o reforço da segurança nas escolas.
Em conversa com alguns alunos numa das escolas secundárias, os mesmos realçam a necessidade de se dar mais atenção na educação caseira. Cláudio, que frequenta o 10º ano de escolaridade, e Ivina Montron, aluno do 12º ano de escolaridade, falaram com a Voz da América.
Eu acho que os pais devem começar essa educação de casa mesmo, porque hoje em dia os pais sempre estão a deixar os filhos mais soltos, mas tem que haver um limite. Os pais devem ter abertura com os filhos, falar de coisas.
O que é que achas que os pais devem fazer com os filhos para se comportarem melhor numa sala de aula?
Estar mais presente na vida dos seus filhos, porque acho que os pais não estão a importar muito com os seus filhos na educação na escola, tanto na casa. Então é isso que causa muita briga aqui na escola, a educação em casa.
Anete Almeida de Brito, membro da Associação de Pais Encarregados de Educação do Liceu Olavo Muniz, reconhece que tem havido falta de engajamento de alguns pais encarregados de educação.
Uma das prioridades que já conversamos é isto, é trabalhar junto com as famílias, com a sociedade, com os pais encarregados de educação, para ver se conseguimos trazer mais encarregados de educação e fazer essa parte pedagógica.
O diretor nacional adjunto da Polícia Nacional, Roberto Fernandes, disse que a corporação tem dado atenção particular à segurança no âmbito do projeto Escola Segura, mas pede maior colaboração da família.
Nós reforçamos o patrulhamento nas escolas, feito encontros com os responsáveis das escolas e toda a comunidade educativa, incluindo algumas autoridades como ICA e Ministério Público, de resolver essa situação. Sem intervenção e sem engajamento dos pais encarregados de educação, as medidas policiais as medidas das escolas, as medidas das outras partes da comunidade educativa, não vai dar resultado que nós estamos a esperar.
Por sua vez, o Ministro da Educação e Ensino Superior, Amadeu Cruz, afirma que existe uma forte colaboração entre os diferentes setores ministeriais no sentido de haver bom ambiente educativo e segurança nas escolas.
Para apoiar lá onde haja necessidade em termos de assistência socioeducativa, social, também temos articulação com o Ministério da Justiça. Sempre há eventos e ocorrências, temos que comunicar. A Procuradoria da República pode agir.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, da Cidade da Praia. Vamos agora a Angola. Isto porque o João Santa Rita nos conta que na cidade do Cabo duas companhias assinaram um contrato de vários anos para o uso da linha de caminhos de ferro do Lobito para a exportação de minerais da Zâmbia. João.
O acordo foi assinado pelas companhias Trafigura e o complexo de cobre Kamoa Kakula para o transporte de minérios através dessa via por um mínimo de 6 anos. Esse complexo é uma joint venture das companhias Ivanhoe Mines e Zijing Mining. O acordo é o primeiro a longo prazo a ser assinado para o uso dessa via de exportação, que vai conhecer grandes investimentos nos próximos meses e anos, com a ajuda de um investimento americano de vários milhões de dólares. A Trafigura disse que antes do fim desta década, a exportação anual por essa via deverá atingir 1 milhão de toneladas e a companhia terá autorização para exportar até 450 mil toneladas anualmente a partir do próximo ano. O complexo de cobre Kamoa Kakula terá o uso mínimo de 120 mil toneladas e um máximo de 240 mil toneladas de produtos de cobre a partir de 2025. Este ano, a companhia irá exportar por essa via 10 mil toneladas. O co-diretor executivo da Ivanhoe Mines, Robert Friedland, disse que o acordo, e citamos, rapidamente a tornar-se numa das rotas de transportes mais importantes para o mundo do metal vital de cobre. Recordemos que em 2022, um consórcio composto pela Trafigura, a Mota-Engil e a Vecturis receberam uma concessão de 30 anos para a operação, administração e manutenção da linha de caminhos de ferro do Lobito e do Porto de Minerais do Lobito. Os governos de Angola, República Democrática do Congo e Parceria para Investimentos de Infraestrutura dos Estados Unidos estão envolvidos no projeto de modernização e reparação do corredor do Lobito. Prevê-se um investimento de mais 500 milhões de dólares durante o período de concessão, com um potencial investimento de pelo menos 250 milhões de dólares dos Estados Unidos. Esse investimento irá renovar secções da linha de caminhos de ferro e outras infraestruturas associadas a isso e também assegurar a compra de 1.500 vagões e 35 locomotivas.
Aqui nos Estados Unidos, o Tribunal Supremo reservou o dia de hoje para ouvir e debater argumentos para determinar se o ex-presidente Donald Trump e provável candidato presidencial republicano é inelegível por cargo e deve ser excluído dos boletins de votos dos Estados devido ao seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021, isto ao Capitólio dos Estados Unidos. Detalhes com Paula Alves Silva.
A 6 de janeiro de 2021, uma multidão de apoiantes de Donald Trump, que acreditavam na sua retórica de que as eleições de novembro de 2020 tinham sido roubadas, invadiu o Capitólio dos Estados Unidos para impedir que os legisladores certificassem a vitória de Joe Biden. O papel de Trump no cerco e a questão de saber se isso deve tornar inelegível para concorrer à reeleição estão no centro do caso apresentado ao Supremo Tribunal na quinta-feira sobre se o provável candidato republicano deve ser excluído dos boletins de voto no estado de Colorado por se ter envolvido numa insurreição a 6 de janeiro.
Donald Trump.
Trump incitou esta insurreição.
Mark Graber, um dos maiores especialistas em direito constitucional sobre insurreições, é um dos muitos académicos que apresentaram um relatório amicus contra Trump.
Disseram-lhe que havia pessoas na multidão com armas que tencionavam invadir o Congresso. Ele respondeu dizendo, quando há fraude, não se usam os meios habituais. Luta-se como o diabo. Uma pessoa razoável poderia dizer que, dado o comportamento de Trump, ele tencionava inspirar uma insurreição e participar.
O caso baseia-se na 14ª Emenda, redigida em 1866, após o fim da Guerra Civil, para impedir que antigos confederados, funcionários dos 11 Estados do Sul, que se separaram dos Estados Unidos para proteger a instituição da escravatura, regressassem ao poder. A Seção 3 desqualifica para o exercício de funções uma pessoa que tenha feito um juramento de apoio à Constituição e depois se tenha envolvido em insurreição. Trump diz que o caso faz parte da caça às bruxas de Biden contra um adversário político, uma afirmação que a administração nega. Os seus advogados argumentam que o dia 6 de janeiro não foi uma insurreição, que Trump estava apenas a exercer os seus direitos de liberdade de expressão. Dizem que a Seção 3 não se aplica a presidentes e não pode ser usada para desqualificar Trump. O mesmo faz Alan Dershowitz, professor de Direito de Harvard, que defendeu Trump no passado.
Na ausência de uma ação do Congresso, não acredito que a 14ª Emenda seja autoaplicável. Caso contrário, por que é que seria necessário o artigo 5º da 14ª Emenda, que dá explicitamente ao Congresso o poder de tomar essas decisões?
6 dos 9 juízes do Supremo Tribunal foram nomeados por presidentes republicanos, incluindo 3 por Trump. Mas, apesar das suas ideologias, estes juízes irão confrontar-se com os mesmos factos históricos, apresentado noutro documento amicus por 25 historiadores de renome, incluindo Alan Litchman, professor de História na American University, em Washington.
Vai ser muito difícil para eles contradizerem as provas históricas que apresentamos no nosso relatório de que Trump está abrangindo pela Seção 3 e que não é necessário outro ato do Congresso ou uma condenação. E a seção não se destinava apenas a ex-confederados.
No entanto, dada a magnitude política do impacto da decisão, o Supremo Tribunal poderá recusar-se a tomar uma decisão final e deixá-la para o Congresso. Nos próximos meses, é provável que o Tribunal delibere também sobre o pedido de imunidade de Trump num outro caso de interferência eleitoral federal processado pelo advogado especial Jack Smith, que foi rejeitada por um Tribunal Federal de Recurso na terça-feira.
Muitas das maiores empresas mineiras do mundo estão na cidade do Cabo, na África do Sul, a discutir o futuro da extração de minerais no continente africano. As empresas concordam que os vastos recursos minerais de África colocarão o continente no centro do processo de afastamento do mundo dos combustíveis fósseis, isto num futuro próximo. A África possui muitos dos minerais e metais necessários para a utilização em tecnologias de energia verde, como turbinas eólicas e baterias para veículos elétricos. Isto significa que está também no centro da crescente competição entre as superpotências mundiais pelo acesso a minerais como o cobalto e o lítio. Ana Guedes.
A grande questão que os africanos devem colocar, diz Lenr Ankiola, da Associação Empresarial Norueguesa Africana, é quem beneficia com o aumento da procura de minerais críticos.
This is becoming, or has already become, quite a geopolitical issue.
Isto já se tornou uma questão geopolítica. A China controla grande parte da cadeia de valor, domina em termos de baterias para veículos elétricos e de produção de veículos elétricos. Isso está a estimular a concorrência de outras partes do mundo, os Estados Unidos com grande destaque e a Europa, obviamente. Atualmente, não há nenhuma parte do mundo que não esteja a tentar garantir o acesso a minerais essenciais. Isso está a gerar um enorme interesse na colaboração e parceria com os países africanos.
In collaboration and partnership with African countries.
Isabela Nioca, economista do Ecobank, um conglomerado bancário com operações em 33 países africanos. Ela diz à Voz da América que tem uma visão bastante idealista sobre o papel do setor mineiro e mineral de África no futuro do mundo.
Honestly. As an African and as a citizen of the world.
Honestamente, como africana e cidadã do mundo, sempre desejei que os países e os continentes olhassem para a geopolítica no contexto de um ecossistema global da humanidade. Precisamos uns dos outros para sobreviver, para crescer. A África tem enormes depósitos de riqueza mineral, mas precisamos de capital para os desenvolver e esse capital está no outro lado.
Nioca diz que a África não vai permitir ser recolonizada por potências que apenas querem os seus minerais. A extração dos metais preciosos do continente, diz ela, deve ser feita através de acordos que beneficiem todos e não apenas as elites ricas. Nesta fase, diz Nioca, é a China que está muito à frente do mundo quando se trata de aproveitar os minerais africanos. Segundo ela, embora o lento crescimento económico da China tenha afetado os exportadores de petróleo africanos, não está a afetar os setores minerais do continente, porque a China depende fortemente destes recursos.
about 44 or 45% odd of the mineral processing potential.
Cerca de 45% do potencial de processamento de minerais do mundo está atualmente na China. É lá que se encontra a maior parte das fundições e refinarias. E 45% da primeira utilização industrial desses minerais, mais uma vez, é na China, porque é lá que tem lugar a maior parte do processamento posterior. Por isso, a China tem adotado uma política de entrega. O que não vimos da parte da Europa ou da América é essa vontade de trabalhar, não necessariamente apenas com base no desejo, mas para cooperar com a África com base no fato de fazermos parte de um ecossistema global para o desenvolvimento de uma economia global resiliente a longo prazo.
Segundo Yoko, os Estados Unidos estão muito atrás da China no que diz respeito aos interesses mineiros em África, mas há sinais encorajadores de que a reorientação de Washington para o continente está a dar dividendos. Ela usa o exemplo do projeto Corredor do Lobito, em Angola. Os Estados Unidos estão a financiar um caminho de ferro que levará os minerais da República Democrática do Congo através da Zâmbia e até ao porto angolano do Lobito para exportação para os mercados dos Estados Unidos e da Europa.
Página desportiva, vamos começar com uma lição. Quem com penaltis mata, com penaltis morre. Foi isso que aconteceu ontem à África do Sul, que nos quartos de final tinha eliminado o Cabo Verde por penaltis. Ontem foi eliminado pela Nigéria por penaltis. Isto após o jogo ter terminado empatado a um golo e, por menor curioso, esses dois golos também apontados por penalti. Nigéria, Super Águias, agora vão defrontar na final a equipa da casa, os Elefantes, a Costa do Marfim, que escapou da fase de grupos por milagre, está agora na final, depois de bater ontem a República Democrática do Congo por 1-0. E vejam lá que nessa fase de grupos a Nigéria e a Costa do Marfim estiveram frente a frente, a Nigéria venceu por 1-0 com um golo de penalti. Após a fase de grupos, a Federação Marfinense despediu, mandou para a rua o treinador francês Jean-Louis Gasset e o antigo internacional Emerson Faé assumiu o cargo interinamente. Parece que foi uma decisão boa. Super Águias contra Elefantes na final. Costa do Marfim já venceu o Campeonato Africano duas vezes. Nigéria já ganhou três. No sábado, África do Sul e Congo Democrático jogam para o terceiro lugar e ninguém sabe porque é que continuam a fazer isso. E da Taça das Nações Africanas, vamos para a Taça da Ásia, onde a seleção do Qatar, anfitriã desta competição e atual detentora do título, venceu a congênera do Irão por 3-2 e qualificou-se para a final. No sábado, portanto, Qatar vai tentar revalidar o título conquistado em 2019 perante a surpresa da competição, a Jordânia, que nas meias-finais afastou a Coreia do Sul. E agora vamos para Portugal, para os jogos da Taça. Hoje, Benfica tem pela frente o Vizela, vitória de Guimarães o Gil Vicente. Ontem, o jogo entre o Porto e Santa Clara foi adiado devido ao mau tempo. Sporting bateu a União do Leiria por 3-0. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Um jogo que nós sabíamos que podia ser complicado, mas nós fomos muito competentes ao longo do jogo, num jogo onde nós podíamos ter feito mais golos, mas não sofremos e fizemos três, e portanto acho que é uma vitória justa.
Já o treinador do União de Leiria, Vasco Botelho da Costa, estava triste, mas satisfeito ao mesmo tempo.
Em relação ao resultado, há muito pouco a dizer. Penso que é uma vitória justa de uma boa equipa. Mas os nossos jogadores têm que estar satisfeitíssimos por aquilo que fizeram.
Era o treinador do União de Leiria de Portugal, que ontem perdeu com o Sporting por 3-0 para a Taça de Portugal. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks, que perdeu frente ao Boston Celtics, que comanda a Conferência Leste. Derrota por 125-117. Bruno Fernando, que muitas vezes não joga, fez o seu segundo jogo consecutivo. Jogou 12 minutos, marcou 9 pontos. Atlanta Hawks estão em décimo lugar nessa mesma conferência, a Conferência Leste. Ontem houve algo que esta época tem acontecido muito, muito raramente. Detroit Pistons, que já estabeleceu um recorde de mais derrotas seguidas, ontem ganhou, vejam lá, ao Sacramento Kings, 133-120. Pistons mantém-se em último lugar na Conferência Leste, onde em 50 jogos só ganhou 7, mas perseguem os penúltimos, a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que só ganhou 9 e ontem esteve em ação contra o Cleveland Cavaliers. Washington jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, perdeu, claro está, 114-66. A sova da noite foi dada pelo Golden State Warriors, que deu uma surra ao Philadelphia, 127-104.
E assim chegamos ao final da segunda parte. Um forte abraço do Jaime Faria, Bob Bass e Homens Miguel. Até já para a terceira página. Boa noite. Estimado ouvinte, são 13 horas aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à terceira página da emissão vespertina da Voz da América. Transmitimos a partir de Washington, D.C. É 8 de fevereiro de 2024. No som, Bob Bass. Na realização, Jaime Faria, sua mãe, Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no YouTube, X e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. Faz notícia hoje, Blinken, o chefe da diplomacia americana, regressa a Washington sem acordo para cessar fogo em Gaza. Netanyahu diz que Israel está prestes da vitória. 13 refugiados sudaneses morrem afogados ao tentar chegar à Europa. 27 outros estão desaparecidos. As notícias que iremos destacar nos próximos minutos numa emissão que tem como destaque a página 12Rs, na qual Ana Guedes conversa com Rui Niman e Raul Braga e Pires. E hoje o tópico da discussão será a saída de 3 países do Sahel da organização que é a CDAO da África Ocidental. Vamos agora a um espaço de reportagem. Vamos a Moçambique. A província de Cabo Delgado está a ser assolada por uma nova vaga de ataques jihadistas, vistas como uma forma reativa da insurgência, por detrás da qual está o fato de estar iminente o anúncio da tomada do projeto de gás da Total Energies em Palma, província de Cabo Delgado. E a reportagem aqui é do Ramos Miguel.
O analista político Fernando Lima diz que os rebeldes se espalharam agora por um território mais alargado porque sabem que o performance operacional das tropas moçambicanas e da SADC é muito menor. Em breve, a força da SADC vai terminar sua missão em Moçambique. Lima afirma que, do ponto de vista tático, os ataques jihadistas mostram também que as diversas forças no terreno, que são supostas dar uma resposta direta ao jihadismo em Cabo Delgado, ainda não estão preparadas para o fazer.
Portanto, o seu performance operacional é muito menor do que era, porque inclusive as ações que noticiamos são exatamente na área da responsabilidade da SAMEC.
Para Fernando Lima, são os mesmos problemas que sempre aconteceram. Falta de meios para enfrentar o jihadismo.
Significa que é preciso um melhor serviço de recolhas de informação e uma base melhor para operações. Isso significa também que há meios importantes que estão a faltar, nomeadamente uma força naval e força aérea. Por determinadas operações é preciso haver força aérea.
São meios que, segundo aquele analista, podem ser rapidamente colocados numa determinada zona.
Porque nesta ação muito concreta, os grupos eram muito dispersos e a disponibilidade de forças não é para fazerem estes desdobramentos por todos os lados. Teoricamente, sim, deveria haver esses desdobramentos, mas na prática não há essa capacidade porque não há meios de fazer todos esses desdobramentos.
E os jihadistas sabem dessas limitações.
E por isso mesmo se espalharam num território muito alargado para criar, digamos, esta situação de não resposta em relação às suas ações, que de acordo com a propaganda eram ações de disseminação do islamismo, porque na maior parte das situações não houve confrontações violentas, quer militares, quer ações violentas contra a população.
E aparentemente os jihadistas têm apoio da população nesta zona.
Isto é uma zona de grande influência islâmica e onde os jihadistas têm apoios, têm elos de ligações familiares e, portanto, torna mais difícil uma ação e, como sempre se diz, as ações das forças governamentais não podem ser apenas militares, têm que ser de outra natureza.
Em sua opinião, essas ações podem adiar, digamos, o anúncio da retomada do projeto de gás?
Até agora não, mas se estas ações se multiplicarem no terreno e se o performance das forças moçambicanas e das forças internacionais não for bom, isso certamente que levantará pontos de interrogação em relação à retomada do projeto.
E o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que, face à situação, foram já tomadas medidas operativas imediatas.
Envolvem a ocupação e consolidação de posições estratégicas em Mukojo, Pangami e Kitirajo. As forças de defesa e segurança têm como última finalidade negar a penetração e mobilidade dos terroristas pelo mar, incluindo o seu reabastecimento através das ilhas adjacentes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 13 horas e 6 minutos aqui em Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Agora vou convidar a Ana Guedes para a conversa semanal com Rui Niman e Raul Blaga Pires. E hoje o destaque para a retirada de 3 países do Sahel do grupo que é a Comunidade de Estados da África Ocidental. Ana Guedes e seus convidados nos próximos minutos.
Rui Neumann, o Níger, o Mali e o Burkina Faso abandonaram a CDAO, dizendo que a CDAO de facto é uma organização que não tem respondido aos propósitos com que foi criada, aos objetivos, e não tem ajudado, os países a responderem aos seus desafios internos e externos. Qual é a implicação da saída destes 3 países que já tinham entre si uma aliança defensiva? Qual é a implicação para a CDAO? É o desaparecimento total da CDAO? Ou é a questão, mais uma vez, questionar a credibilidade da CDAO e pôs 3 países em si? Qual é de facto o peso desta decisão?
Tem muitas consequências, mas por um lado, primeiro, o Mali, o Burkina e o Niger declararam num comunicado conjunto, de facto, a saída com efeitos imediatos da CDAO. Esta é a posição destes 3 países que representam a Aliança dos Estados do Sahel, mas não é assim que funciona na CDAO. Na CDAO não há
Rui, desculpa. Sim. Vais ter que começar porque houve uma quebra na tua resposta. Desapareceu a tua voz. Podes retomar do princípio, por favor? Obrigada.
Espera aí, como é que eu termina a tua questão.
Qual é o impacto, o que é que quer dizer para a própria credibilidade da CDAO e para os 3 países este anúncio da retirada da CDAO?
Para a credibilidade da CDAO, certamente que vai afetar muito. Porquê? Porque a CDAO já estava muito fragilizada em termos da credibilidade da aceitação das populações que pertencem aos 15 países, agora menos 3, da CDAO. Mas, por outro lado, quando há a declaração conjunta do Mali, do Burkina e do Níger da saída da CDAO com efeitos imediatos, isso não se passa do mesmo lado da CDAO. Nenhum país pode sair com efeitos imediatos da organização sub-regional e esta saída, na realidade, só será efetiva dentro de um ano, tal como está estabelecido nos estatutos nos acordos da CDAO. Esse é o primeiro. Por outro lado, estes 3 países não têm saída para o mar. E quando eles se retiram da CDAO, a CDAO vai ficar composta exclusivamente por países costeiros. E outro ponto ainda muito importante também é que, em termos territoriais, a CDAO vai perder mais de 50% da sua superfície, que é, ao fim e ao cabo, o conjunto da superfície do Mali, do Burkina Faso e do Niger, mas também cerca de 70 milhões de cidadãos. E estamos a ver o que vai afetar, obviamente, os aspectos das trocas comerciais, os aspectos da circulação das populações. E é nesse aspecto que vai afetar ainda mais os três que se retiram, que a CDAO prevê a livre circulação dos seus nacionais, de todos os países da CDAO. Há um mercado comum, há uma livre circulação de bens, há um passaporte comum e há uma política comum das taxas alfandegárias. Isto vai afetar, obviamente, principalmente os três países que se retiram. Mas também há outro aspecto muito importante. É que estes países pertencem à UEMOA, que é composta por 8 membros, e os 8 membros fazem parte da CDAO. Portanto, daí haverá também consequências diretas nestas relações. Eu recordo que a maior parte da diáspora, seja do Mali, seja do Niger e do Burkina, estão instalados em países da África do Oeste. Para dar como exemplo, 97% da diáspora burkinabé está nestes países da CDAO e 90% dos nigerinos e depois passamos a 75% dos malianos. Isto vai afetá-los. Porquê? Porque, sendo cidadão da CDAO, há uma legitimidade, autorização imediata de cada um de um país membro de permanecer durante pelo menos 3 meses no país de acolhimento. E isto tem facilitado também, e muito, a instalação, por exemplo, de burkinabés na Costa do Marfim. Eu recordo até que são cerca de 1 milhão e 400 mil burkinabés que estão na Costa do Marfim. Obviamente também vai afetar muito, e é aí que preocupa os empresários dos países do Niger, do Mali e do Burkina, mas também dos restantes países da CDAO, estão muito preocupados, porque esta decisão de uma retirada da CDAO com efeitos imediatos, ao fim e ao cabo, foi tomada por um pequeno círculo dos novos que assumiram o poder por golpe de Estado, sem uma avaliação concreta, nem a criação de dispositivos de acompanhamento desta própria saída da CDAO. Ou seja, a forma simplista de pensamento foi: se eles não nos reconhecem, nós também não os reconhecemos. Isto relativamente às sanções aplicadas pela CDAO a estes três países, porque são três países que neste momento as autoridades são todas saídas de golpe de Estado, são todos os presidentes, são presidentes transitórios e são três presidentes militares. Portanto, há este conjunto de situações que neste momento torna-se complexa para a CDAO. É verdade que vai fragilizar a CDAO, isso é inevitável, mas também terá consequências muito nefastas para os três países que saem.
Olhando para a situação interna destes três países, olhando para aquilo que nós conhecemos das suas recentes relacionamentos com a Rússia, com o grupo Wagner, com também, de alguma forma, a indisposição em relação à França, a antiga potência colonial, tudo isto tem um grande impacto geoestratégico para a França, para a Rússia, e, de facto, para o Ocidente, não é, Raul?
Sem dúvida. Eu, fazendo uma leitura mais macro, Rui falou sobretudo na questão regional e interna dos três países e da CDAO. Numa leitura mais macro e tendo em conta que a África voltou a ser neste momento um palco de disputas geoestratégicas entre as grandes potências, a leitura que eu faço da racionalidade desta decisão é de facto a ruptura, o caminho, a continuação do caminho da ruptura com a França, é também o caminho de confirmação de que há pelo menos um substituto, neste caso a Rússia, embora a Rússia esteja envolvida numa outra frente de batalha que a está a consumir a todos os níveis, E digo isto também pelo seguinte, porque o debate, o discurso e as discussões, as decisões, as pequenas decisões que estavam a haver continuamente no tempo dentro da CDAO, espelham bem também a situação neste momento no Senegal e, por outro lado, o debate dentro da CDAO e os conflitos dentro da CDAO em termos de contendores, de opositores, também passa muito pelo discurso de refazer ou ter uma CDAO renovada, tem que passar obrigatoriamente por acabar com o Franco CFA. E, portanto, é aqui é que eu vejo o grande dilema e o grande desafio destes três refratários, chamemos-lhe assim, a Aliança dos Estados do Sahel. O grande desafio e o grande dilema neste momento é se eles, dentro do contexto que o Rui acabou de referir, económico, comercial, de dependências dos acordos comerciais, económicos, de não acesso ao Atlântico, etc., etc., se eles têm a capacidade de, por si próprios, criarem uma nova moeda única para estes três Estados. E eu vejo isso acontecer remotamente, em teoria académica, isto é possível, e em teoria académica eu vejo aqui não o franco CFA ser substituído por um rublo africano, digamos assim. Não é? Portanto, esta é uma leitura macro que eu faço, e já agora ligo também o adiamento das eleições no Senegal a todo este cenário, porque havia uma perspectiva a partir de Dakar de que a Aliança dos Estados do Sahel vai querer obrigatoriamente um processo tranquilo de eleições no Senegal, pelas dependências que tem do Porto de Dakar, pelas dependências que tem da CDAO, do acesso aos aprovisionamentos, etc., etc., pela sua condição de três países na Interlândia de África sem acesso ao mar. Ora, criar esta ruptura com a CDAO é dizer que já têm substituto e que não precisam da CDAO e do Senegal para nada. E isto pode também catapultar a oposição senegalesa que está espartilhada, mas que pode catapultá-la para um único deputado e fazer a tendência de voto ir no sentido daquela massa humana que quer acabar com a CDAO e quer acabar com o Franco CFA para arrancar definitivamente as raízes do colonialismo e do neocolonialismo europeu / francês na África Ocidental.
O problema do Mali, do Burkina e do Niger é que são enclaves territoriais, não têm saída para o mar e neste momento tornam-se em enclaves económicos. Eles têm uma necessidade, obviamente, de manter o circuito das importações e das exportações, por pouco que elas sejam. E eles têm uma alternativa, que é a Guiné-Conakry, que tem à cabeça de Mbuyá. Ele próprio, chefe de Estado, na sequência de um golpe de Estado militar, mas faz parte da CDAO. A segunda alternativa é a Mauritânia, que ainda não tomou uma posição clara relativamente às relações que vai manter com a Aliança dos Estados do Sahel. E há uma terceira, um bocado mais remota, mas ela existe, que é com Marrocos, que disponibiliza em determinada medida o porto de Dakhla para a entrada e saída das importações e exportações, ou seja, dos produtos destes três países. Para Marrocos seria politicamente interessante, porque Dakhla está situado no Saara Ocidental, ocupado por Marrocos, e aí seria uma forma diplomática, política e económica de reafirmar a integração do Saara Ocidental. Porquê? Porque a Norte, o Mali, entrou em rota de colisão com a Argélia, que a acusa de estar a fomentar o terrorismo, de albergar terroristas, entre outras acusações que foram proferidas oficialmente. E, portanto, a Argélia nunca será uma porta de saída para, digamos, o circuito das importações e exportações. Agora, estes países terem apoiado ou no isolamento em que eles entraram, terem como roda subsolente a Rússia, eu não acredito que a Rússia esteja com grandes interesses de investimento nestes três países. Há um interesse militar, um interesse também por alguns recursos naturais dos três países. Podíamos também pôr nesse contexto a China, mas seja a Rússia, seja a China, não são países fronteiriços aos três Estados da Aliança, dos Estados do Sahel. Portanto, para já torna-se problemática e é um elemento de grande preocupação, seja dos nacionais do Mali, Burkina e Niger, como dos outros países da CDAO, devido a este corte, a esta amputação na CDAO, que sai, a sua organização subregional sai desta situação muito fragilizada, sem dúvida.
Raul, por último, os três países quando deixaram a CDAO, quando anunciaram a saída da CDAO, disseram que a CDAO não servia, não estava a servir os interesses dos seus povos, e uma das coisas que foi destacada é a questão da segurança. A quando dos golpes militares, as razões invocadas foram exatamente questões de segurança. Segurança que tem a ver com ataques jihadistas, que por um lado dizem que saem por essa razão, mas por outro lado, quem substitui, por assim dizer, a CDAO, quem substitui a França, também não está a responder às necessidades destes povos.
Pois, mas o que acontece internamente, indo à justificação que estas juntas militares deram a partir de agosto de 2020 para efetuarem os golpes, que sei que é a mesma razão que dão agora, é a prova do falhanço das juntas militares no combate ao terrorismo. E por isso mesmo é que, perante estes falhanços, estas juntas precisam destas manobras de diversão. E, portanto, entrou-se agora num comboio que é um comboio com potencial, de certa forma, em termos de ruptura, dentro do grande jogo geopolítico, mas que a Rússia não tem capacidade para alavancar, até porque, uma vez mais, a questão da segurança, uma vez mais, também é, voltando à pergunta inicial, também é prova do falhanço dos Wagner e da patrulha Wagner que está a fazer nestes países. E aquilo que eu estava a dizer, para não perder o raciocínio, entrou-se aqui num comboio que tem potencial se tiver um respaldo económico e político por trás, e não parece que a Rússia tenha essa ambição, apesar de se sentir, está a alastrar naquela interlândia, mas está cada vez mais constrangida. Portanto, estas manobras de diversão também são necessárias, porque ambas as partes se alimentam, a sua sobrevivência alimenta-se destas mudanças, tanto as juntas militares como a presença russa no Sahel. Mas, portanto, a razão invocada para a saída é a mesma, porque é a prova do falhanço ao nível securitário, e neste momento o momento é de ruptura, porque, voltando àquilo que o Rui estava a dizer, eu também creio que o próximo passo vai ser este de alavancar aqui uma moeda única, que eu vejo apenas hipótese se o Mali tiver de facto inesgotáveis minas de ouro. Tem-nas, mas não serão inesgotáveis.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes, e aqui a rubrica 12 R's, 13 horas 23 minutos. Nas notícias, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, regressou a Washington sem conseguir um acordo de cessar-fogo para a guerra em Gaza. Blinken deslocou-se à Arábia Saudita, Qatar, Egito e Israel e, durante a sua visita, o movimento Hamas apresentou uma contraproposta a um acordo apresentado pelos mediadores. Essa contraproposta foi rejeitada por Israel. O primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a proposta iria permitir que o Hamas permanecesse no poder. Blinken disse que algumas das propostas do Hamas não são aceitáveis, mas acrescentou haver espaço para mais negociações. Uma destacada entidade do Hamas disse que uma delegação do movimento se encontra no Egito para mais negociações com entidades deste país e do Qatar. Blinken apelou a Netanyahu para não deixar que o desejo de vingança pelo ataque de 7 de outubro sirva de guia para ações do Israel. Repetidos ataques dos Estados Unidos contra grupos armados apoiados pelo Irão, sediados em território iraquiano, poderão levar o governo a cancelar a missão militar dos Estados Unidos no país, disse um porta-voz do primeiro-ministro iraquiano. Ontem, os Estados Unidos disseram ter levado a cabo um ataque que resultou na morte de um comandante do grupo Kataib Hezbollah, apoiado pelo Irão, que Washington acusou de ter levado a cabo ataques contra forças americanas. Um porta-voz iraquiano disse que as ações americanas estão a tornar-se num facto de instabilidade que ameaça envolver o Iraque num ciclo de violência. 13 imigrantes ilegais do Sudão morreram quando o barco em que tentava alcançar a Europa se afundou ao largo da Tunísia. O número de vítimas poderá ser bastante maior, pois 27 outros estão dados como desaparecidos. Um porta-voz da cidade costeira de Monastir disse que dois dos 42 imigrantes que se encontravam a bordo sobreviveram. E assim chegamos ao ponto final. Bob Bass, Jaime Faria e Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Boa noite.
Seguido o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou um homem iraniano e dois cidadãos canadianos de alegadamente conspirarem para assassinar duas pessoas em solo americano. Uma das vítimas pretendidas é um desertor do Irão. Em um comunicado, o Departamento de Justiça disse que entre dezembro de 2020 e março de 2021, Naji Sharifi Zindashti, que mora no Irão, e os canadianos Damian Patrick John Ryan e Adam Richard Person conspiraram para assassinar dois indivíduos que viviam em Maryland. Os arguídos utilizaram o serviço de mensagens encriptadas SkyEC para planear os pormenores do plano de assassinato. O Departamento de Justiça disse que Zindashti concordou em pagar a Ryan $350 mil, com um adicional de $20 mil para despesas. A diretora adjunta da Divisão de Contra-Inteligência do FBI, Susan Turner, escreveu: "As acusações de hoje, 29 de janeiro, mostram um padrão de grupos iranianos que tentam assassinar residentes dos Estados Unidos em solo americano. O suposto complô do Sr. Zindashti e de seus cúmplices é repreensível e o FBI não tolerará tais atos contra residentes dos Estados Unidos e continuaremos a perseguir esses indivíduos até que sejam trazidos aos Estados Unidos para enfrentarem a justiça." Em 2023, o Departamento de Justiça apresentou acusações contra três indivíduos que conspiraram, mas não conseguiram, assassinar um ativista de direitos humanos nascido no Irão, na cidade de Nova Iorque. Dois anos antes, o Departamento de Justiça acusou um oficial dos serviços secretos iranianos e três outros agentes dos serviços secretos iranianos de conspirarem para raptar a mesma ativista dos direitos humanos e levá-la à força para o Irão. Esse plano também foi frustrado. Numa ação relacionada com as mais recentes acusações do Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro anunciou que os Estados Unidos, em coordenação com o Reino Unido, estão a impor sanções a Naji Sharifi Zindashti e à sua rede de associados-chave. Essa rede, segundo o Departamento do Tesouro, opera a mando do Ministério dos Serviços Secretos e de Segurança do Irão e, citamos, levou a cabo numerosos atos de repressão transnacional, incluindo assassinatos e raptos em várias jurisdições, numa tentativa de silenciar os críticos do regime iraniano. O subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Informações Financeiras, Brian Nelson, afirmou numa declaração: "Os esforços contínuos do regime iraniano para atingir dissidentes e ativistas demonstram a profunda insegurança do regime e a tentativa de expandir a repressão interna do Irão a nível internacional. Os Estados Unidos, juntamente com os nossos aliados e parceiros internacionais, incluindo o Reino Unido, continuarão a combater a repressão transnacional do regime iraniano e irão utilizar todos os instrumentos disponíveis para pôr termo a esta ameaça, especialmente em solo americano. Ouviram o editorial da Voz da América, continha os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.